Declaro aberta a 59ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Comunico aos membros que esta comissão recebeu os seguintes documentos para seu conhecimento. Aviso do Tribunal de Contas da União, aviso de número 76 de 2012, de 14 de novembro de 2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo número TC 021414/2012. Disto dois, bem como do relatório e do voto, que o fundamentam referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado Federal de número 23 de 2012. Aviso de número 77 de 2012, de 14 de novembro de 2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo de número TC 011926/2012, dígito 0, bem como do relatório e do voto que o fundamentam referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado Federal de número 12 de 2012. Aviso de número 78 de 2012, de 21 de novembro de 2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo número TC 021415/2012, dígito 9, bem como do relatório e do voto que o fundamentam referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado de número 24 de 2012. Os expedientes serão encaminhados aos membros da comissão por meio de ofício circular. A pauta de hoje: discutir a proposta da equipe econômica do Governo Federal em relação à alíquota do ICMS, cobrado nas operações interestaduais, e a questão das dívidas dos Estados. O requerimento de audiência, requerimento 46 de 2012, de minha autoria, e tendo como convidado o ministro da Fazenda, ministro Guido Mantega. O senhor ministro Guido Mantega já se encontra aqui, aliás, chegou antes da gente. Nós marcamos essa audiência para esse horário, porque hoje a presidenta Dilma fez um grande evento, estava fazendo um grande evento lá no Palácio, e um dia importante, porque hoje Minha Casa Minha Vida bate aí a 1 milhão de casas entregues, portanto, é uma data que não pode passar em branco de maneira nenhuma. E 2 milhões em construção, muito bem lembrado aqui pelo líder do governo no Congresso, o senador Pimentel. Portanto, era muito importante que o ministro Guido Mantega, até pelo seu protagonismo com relação a todas as ações do governo, aos programas do governo, que ele estivesse presente também, inclusive fez lá uma fala. Por isso é que nós marcamos para esse horário, até para manter o compromisso que assumimos com o ministro da Fazenda. Portanto, o ministro Guido Mantega já se encontra na secretaria da comissão e peço ao senador Pimentel que o conduza aqui ao plenário da comissão. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor ministro Guido Mantega, terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos. A palavra aos senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Com a palavra, o pontualíssimo ministro Guido Mantega, ministro de Estado da Fazenda, para fazer a sua exposição. Cumprimentar também o secretário-executivo Nelson Barbosa, aqui presente, os demais senadores, senador Nicanor, senador Luiz Henrique, e eu não tenho dúvida nenhuma que teremos uma, senador Agripino Maia, teremos uma excelente audiência pública, não só para falar de ICMS, mas falar também de outros temas que o ministro Guido Mantega nunca, sempre quando vem aqui, esclarece todos os pontos e coloca sempre de uma maneira muito transparente tudo aquilo que diz respeito à macroeconomia brasileira. Com a palavra, e mais uma vez um grande prazer, ministro Guido Mantega.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senador Delcídio Amaral, presidente da CAI, e os demais senadores que me convidaram aqui para falar sobre a nova proposta de ICMS. Sempre um prazer estar aqui, dialogando com os senhores, onde nós podemos aprender muito e aprimorar as propostas que nós temos feito. A mudança do ICMS interestadual é uma necessidade importante para o país, que vai abrir caminho para uma melhoria da estrutura tributária e que vai possibilitar um aumento dos negócios, dos investimentos e do crescimento dos vários estados. Esta necessidade é ainda maior, tendo em vista que nós nos encontramos diante de uma crise internacional que ainda não foi resolvida e, portanto, interfere em todas as economias, mesmo as mais saudáveis. Por exemplo, nas economias asiáticas, reduz o crescimento da Índia, da China, enfim, atinge em maior ou menor medida a todos. E também atingiu o Brasil, evidentemente, com uma certa desaceleração. Nós temos, portanto, pela frente um desafio que é continuar crescendo enquanto a maioria das economias ou está em recessão ou está desacelerando as suas atividades. Essa crise internacional gera uma crise de confiança. Os empresários ficam aflitos, sem saber o que vai acontecer e, portanto, reduzem os investimentos. Além disto, a crise provoca uma contração de mercados, principalmente de manufaturados, porque os mercados de commodities, principalmente agrícolas, continuam funcionando. E ao contrair os mercados, o mercado europeu não cresce, o mercado americano cresce pouco e fica todo mundo tentando achar mercado para exportar os seus produtos. Então, com isto, agudiza-se a competição entre os produtores, principalmente de manufaturados. Portanto, atinge a nossa indústria. Essa situação exige do governo ação anticíclica, de modo a compensar esses problemas, dando estímulos para que a economia possa se recuperar. Nós temos também que tomar medidas para aumentar a nossa competitividade, tendo em vista este cenário. Significa redução de custos, aumento de eficiência, produtividade, etc. O governo brasileiro tem tomado várias medidas que os senhores já conhecem. Medidas de política monetária, medidas de política cambial, medidas de política fiscal, que eu não vou repetir aqui para não poluir a nossa discussão sobre ICMS. Mas é muito importante a redução dos juros, dos spreads, que é considerável no Brasil, é um novo patamar de juros, isso estimulando a produção, o investimento, um novo patamar de câmbio que torna o manufaturado brasileiro mais competitivo, tanto no mercado interno quanto no externo. As medidas do Brasil Maior, que os senhores têm conhecimento, porque nós já mandamos aqui como medidas provisórias para serem aprovadas pelos senhores, são várias medidas estimulando investimento, exportação, etc. Algumas, a maioria já está em vigor. E, além disto, um empenho do governo para estimular os investimentos públicos e privados. Uma boa maneira de reagir a esta crise é aumentar investimentos, principalmente em infraestrutura, que é uma área em que o Brasil é carente. Nós precisamos ampliar a nossa infraestrutura. Então, o governo tem anunciado programas, aumentado o PAC e anunciado programas de parceria com o setor privado, que são as concessões para o setor automobilístico, ferroviário, aeroportos, e agora será anunciado também para portos. Temos apoiado os estados em seu esforço de investimento e criamos o ProInvest, são 20 bilhões para serem emprestados aos governadores, estão sendo sacados. E outras medidas que eu vou passar mais rapidamente. É fundamental a redução da tributação, a desoneração tributária, que este ano vai alcançar o valor de 45 bilhões. É o valor do que está sendo desonerado em 2012. Uma parte é a desoneração da folha, outra é a redução do IPI, depois nós temos o crédito imediato do PIS e COFINS, depreciação de bens de capital, mudanças no Simples, enfim, são várias, resultam em 45 bilhões, que não é pouca coisa, é relativa a 1% do PIB. Portanto, é um forte estímulo para o investimento que está ocorrendo no país. E, finalmente, a redução do custo de energia, que em média será de 20%. Não preciso insistir aqui com os senhores a importância de reduzirmos o custo da energia no Brasil. O Brasil é um dos países que tem entre as mais altas taxas de energia do mundo, embora tenha um potencial energético muito favorável. E o governo, sem mexer em contratos, respeitando os contratos, fez uma proposta que vai resultar numa redução da tarifa, em média, de 20%. Toda a sociedade brasileira vai se beneficiar desta medida. Indústria, serviço, comércio, dona de casa, todos se beneficiarão e essa medida vai entrar em vigor em fevereiro deste ano. Eu queria, uma parte dessas medidas já estão em vigor, outras entram em vigor em 2013. Por exemplo, a desoneração da folha, nós fomos fazendo por setores, porque havia necessidade de uma discussão com cada setor, ver do interesse real do setor de fazer essa desoneração. E uma parte já entrou em vigor agora, em 2012, e uma parte entrará no 1º de janeiro de 2013. Isso é muito importante, redução do custo da mão de obra sem prejudicar os trabalhadores. Então, medidas em curso, medidas que ainda não exerceram efeitos, e é bom salientar, por exemplo, quando se reduz a taxa de juros, é natural que haja um lapso de tempo para que elas exerçam a sua eficácia, né, para que a atividade produtiva seja estimulada. Não é imediato, demora 6 meses, 8 meses, 10 meses. Quando há uma crise internacional, esse tempo demora mais. Então, ainda não floresceram as medidas que foram plantadas nesse período, mesmo as medidas em relação a câmbio e taxa de juros, que têm grande eficácia no médio prazo, né? O comportamento da economia em 2012 pode ser vista neste quadro. Nós começamos com uma economia desacelerando, né, no início do ano. Na verdade, a desaceleração vinha de antes, se podemos ver, porque a crise europeia ela se agudizou no segundo semestre de 2011 e puxou a economia mundial para baixo, inclusive a brasileira, e ela perdurou, nos manteve com um crescimento modesto no primeiro e segundo trimestre deste ano. 0,1% de crescimento trimestral no primeiro, 0,2% no segundo. Finalmente, no terceiro, 0,6%. É uma elevação. Então, nós podemos ver por esse gráfico que há uma aceleração da economia. É inquestionável, indubitável, uma aceleração da economia. Talvez não no ritmo que nós desejávamos, porém, há uma aceleração e essa aceleração vai continuar no quarto trimestre. Existem dados disponíveis que já indicam isto. E eu coloquei ali 3 cenários. Um cenário pessimista. Então, o mais pessimista é o nosso cenário, de 0,8 no quarto trimestre, e coloquei outras 2 ali, de outras 2 empresas que coloca um cenário mais otimista. Seja qual for o cenário, a aceleração vai continuar na economia brasileira. E hoje nós tivemos um dado da produção industrial de outubro que confirma esse cenário, que foi um crescimento no mês de outubro de 0,9%. Portanto, confirma o cenário. Só para explicar um pouco melhor o que aconteceu nesse terceiro trimestre, porque ele veio em desconformidade com as previsões e as análises da maioria dos analistas, inclusive da nossa, o que aconteceu no terceiro trimestre. Ali à direita, terceiro trimestre, vocês estão vendo. A agricultura cresceu muito bem, 2,5%, que se anualizado seria 10% de crescimento. A indústria também cresceu bem, cresceu 1,1%. E eu queria dizer que o nosso maior desafio era fazer a indústria voltar a crescer, porque ela é a mais afetada pela crise internacional. Então, eu diria que estamos conseguindo fazer a indústria ter uma boa reação. Cresceu 1,1%, mesmo tendo crescido a indústria extrativa menos 0,4%, né? Porque a indústria é composta de a indústria de transformação mais a extrativa. A de transformação foi bem, cresceu 1,5%, mas a extrativa decresceu 0,4%. Extrativa é exportação de minério, de petróleo, etc. Então, de fato, houve menos importação da China de minério, a Europa importou menos e isso nos afetou. Porém, a manufatureira foi bem, 1,5%. Significa que estamos vencendo a concorrência, que estamos conseguindo reagir a esta concorrência. E o indicador que saiu hoje mostra que a indústria continuará bem, porque cresceu 0,9% em outubro. Né? 0,9% é como se no trimestre fosse 3 vezes 0,9, algo como 2,7, portanto, muito bem. O que decepcionou, no caso, foi o serviço. Os serviços decepcionaram. Cresceram 0%, ficaram estagnados. E o serviço tem um peso grande no PIB. Né? A gente olha mais para a indústria, olha mais para a agricultura, esquece que o serviço tem um peso de mais de 60% do PIB. E aí ele nos pega. Passamos adiante para... Vou mostrar... Não, passa adiante. O PIB de serviços, a composição desse PIB se dá, né, com ali os componentes. Nós vimos que comércio representa 20% disso. Foi bem, 0,4%, não é uma maravilha, mas foi bem. Né? Transporte, armazenagem e correio não foi bem, foi menos 0,1%. Mas o que chama atenção ali, para não ficar falando de todos os itens, é a intermediação financeira. A intermediação financeira caiu 1,3%. E essa intermediação financeira, meu caro senador Delcídio, representa nada mais, nada menos que 6,3% do PIB. A intermediação financeira representa mais que toda a agropecuária. Certamente ela andou engordando ao longo do tempo. E se atribui a essa queda, a queda do spread. Houve uma queda do spread, de fato, nesse período, e houve essa queda, né, que puxou o serviço para baixo. Um outro... Agora vejam, curioso, porque a redução do spread significa juros menores. Juros menores significam um estímulo para a economia. Então, nós podemos concluir que há uma defasagem entre a queda do spread e a compensação com novos investimentos, com mais serviços sendo realizados. Há uma defasagem temporal. Primeiro vem essa redução da intermediação financeira. Em segundo lugar, virá o estímulo que ela produz, que será mais investimentos em construção, mais investimentos na atividade produtiva e assim por diante. Então, ela é uma medida, digamos, é um resultado negativo, porque diminui o serviço, mas ela contém uma boa notícia e, portanto, nos anuncia um resultado positivo. Outras variáveis substituirão essa, e essa variável vai diminuir mesmo. O peso da intermediação financeira no PIB é desejável que seja menor, para se tornar maior a produção, o comércio e assim por diante. Isso que vai acontecer nesse período.